Está no ar, o Jornal do Senado.
MP que libera recursos do PIS/PASEP para idosos divide opiniões no Senado.
Lazier Martins cobra votação de projeto que regulamenta teto salarial do funcionalismo.
Eunício Oliveira afirma que financiamento de campanhas eleitorais não pode criar despesas para a União.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da base do governo afirmam que a liberação de saque de recursos do PIS/PASEP para idosos vai aquecer a economia. Já para a oposição, a medida provisória é populista.
Segundo a MP, homens a partir de 65 anos e mulheres a partir dos 62, assim como militares transferidos para a reserva ou reformados, poderão sacar o dinheiro. Repórter Érica Christian.
Hoje, a retirada dos recursos só pode ser feita após a aposentadoria ou nos casos de invalidez. O dinheiro estará disponível a partir de outubro até março do ano que vem e vai respeitar um cronograma a ser anunciado. O líder do PSDB, senador Paulo Bauer, de Santa Catarina, diz que essa iniciativa vai resultar em aumento de arrecadação.
Quando há uma movimentação intensiva da economia, existe, obviamente, a produção maior nas indústrias, a atividade comercial se acelera, naturalmente os empregos começam a surgir. E como resultado de tudo isso, a própria arrecadação pública também aumenta.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, acusou o presidente Michel Temer de populismo e de crime de lesa pátria por se desfazer de recursos que poderiam ser destinados para investimentos.
O fundo do PIS/PASEP, o FGTS e o FAT são fundos importantes que, numa engenharia financeira de longo prazo, é para investir na economia, para gerar emprego.
Ao citar a liberação de 16 bilhões de reais para 7 milhões e 800 mil pessoas, o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, prevê um aumento das vendas e de empregos.
E também oferecer a essas pessoas a possibilidade de acessar esse recurso, até muitas vezes para resolver problemas de dívidas.
Segundo o governo, o saldo médio para o saque varia entre R$ 750 e R$ 1.200 e poderá ser conferido na Caixa se trabalhador da iniciativa privada e no Banco do Brasil se servidor público.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, cobrou da Câmara dos Deputados a votação de projeto, já aprovado pelo Senado, que regulamenta o limite remuneratório dos servidores e membros dos três poderes, nas três esferas de governo.
O teto hoje equivale ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, valor que corresponde a R$ 33.763.
Segundo Lazier, não é admissível que, em momento de crise, com 13 milhões de desempregados, servidores públicos recebam salários que, em alguns casos, ultrapassam R$ 100 mil ao mês.
A intenção é economizar R$ 725 milhões apenas na esfera federal. Um combate efetivo sobre os salários ilegais corrigiria uma antiga mazela em nosso serviço público. Além de cumprir o que a Constituição manda, estaremos zelando pelo direito do contribuinte de saber quanto está de fato pagando para os servidores. Estaremos, enfim, chamando a administração à moralidade e à racionalidade.
Lazier Martins ainda defendeu propostas anunciadas pelo governo, como a limitação dos salários pagos para servidores públicos em início de carreira, o adiamento do reajuste previsto para 2018 e a elevação da alíquota previdenciária do funcionalismo.
Já a senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, lamentou que o presidente Michel Temer tenha escolhido os mais pobres e os servidores públicos como responsáveis pelo desajuste das contas públicas.
Segundo ela, o governo pretende aumentar para 14% o índice de contribuição para a Previdência do Servidor e limitar a R$ 5.000 o salário inicial para as carreiras de nível superior.
Ângela Portela afirmou ainda que reduzir em R$ 10 o salário mínimo previsto para 2018 é a maior prova de que Michel Temer não se preocupa com os trabalhadores.
Não aceito que a conta da crise seja debitada apenas no colo dos servidores e dos mais pobres desse país. Você que é servidor público, você que é assalariado, você que se importa com o Brasil, cobre do seu deputado, do seu senador, que vote contra esse pacote de maldades. Somente juntos nós poderemos derrotar esse governo que não nos representa.
E o senador Eduardo Amorim, do PSDB, lamentou o descaso do governo de Sergipe com a população do estado ao não cumprir uma das promessas da campanha eleitoral de 2014, a construção do Hospital do Câncer.
Segundo o senador, diariamente 10 pessoas morrem no estado em decorrência de câncer. Amorim lamentou que, mesmo com o dinheiro na conta há 5 anos, o governo não ergueu uma parede sequer.
Entre idas e vindas e promessas não cumpridas, o governo recentemente informou à população que o consórcio contratado para construir o hospital não tem condições de concluir a obra.
Assim, diante do eterno empurra-empurra de responsabilidade sobre a quem está pagando e quem está recebendo, vai contribuindo para que o sergipano desacredite mais uma vez na capacidade e compromisso deste governo conseguir construir o Hospital do Câncer de Sergipe.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, afirmou que o financiamento de campanhas eleitorais não pode gerar uma nova despesa para o orçamento da União.
O Senado estuda alternativas ao modelo de financiamento que deve ser votado pela Câmara dos Deputados na próxima terça-feira. Repórter Maurício Desante.
O presidente do Senado reconheceu que as campanhas precisam de algum tipo de financiamento, mas disse que é possível encontrar uma saída sem criar uma nova despesa para o orçamento.
Nós não podemos buscar dinheiro novo para se criar um fundo. Se fosse num período normal da economia, tudo bem. A democracia tem que ser financiada. Mas num período em que a gente está cortando tudo. Eu não sou contra o fundo, eu sou contra a forma do fundo. Então, se tem que criar um fundo, por que não busquemos esse fundo nos dinheiros já existentes, gasto com a política?
Um caminho em análise no Senado é a aprovação de um projeto do senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, que cria o Fundo Especial de Financiamento Eleitoral, formado pelos recursos hoje destinados a compensar as emissoras de rádio e televisão pela veiculação da propaganda eleitoral, que ficaria restrita às emissoras mantidas pelo poder público.
Você não toca no orçamento. Você deixa de fazer um gasto, que seria gasto com rádio e televisão, e transfere para o fundo de financiamento de eleições. E, ao mesmo tempo, você democratiza a distribuição. Essa é a maneira correta de se fazer.
Mas o líder da minoria, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, criticou 2 pontos do projeto e disse que o assunto precisa de mais discussão.
Ele acaba com o horário gratuito de rádio e de TV. Ele permite que partidos e candidatos comprem espaço em rádios e TVs nas campanhas eleitorais.
O projeto de Caiado está em regime de urgência e a melhor data para a votação será discutida pelos líderes partidários em reunião na presidência do Senado na próxima terça-feira.
Comissões.
A subcomissão que debate a criação do Estatuto do Trabalho aprovou seu cronograma de atividades.
A primeira audiência pública está marcada para o dia 29 de agosto e a segunda para 11 de setembro. Repórter Marcela Diniz.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou o cronograma de atividades da subcomissão temporária que trata da criação do Estatuto do Trabalho. O grupo, formado por 3 senadores titulares e 3 suplentes, terá reuniões quinzenais e pretende apresentar o anteprojeto do Estatuto em 1º de maio de 2018, Dia do Trabalhador. 2 audiências públicas já foram aprovadas. A primeira debaterá experiências internacionais de codificação do trabalho e, de acordo com o vice-presidente da subcomissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o objetivo é comparar as realidades do Brasil e de outros países em termos de salário, jornada de trabalho e outros pontos importantes das relações entre empregados e empregadores. O segundo debate terá como tema Princípios da Organização Internacional do Trabalho e da Constituição para o Trabalho. De acordo com Paim, as 2 audiências públicas foram sugeridas pelos colaboradores da Subcomissão do Estatuto do Trabalho.
Juízes, advogados trabalhistas, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, entidades sindicais, estão se debruçando sobre o Estatuto do Mundo do Trabalho, já que a tal reforma trabalhista abandonou os princípios da própria Constituição e as recomendações da OIT em relação ao mundo do trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.